nós louvamos e engrandecemos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus neste dia e para todo sempre. São 9 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Queremos saudar a todos, dar o nosso muito bom dia. Você que está aqui no Brasil, Deus te abençoe. Nós queremos saudar a todos que estão fora do Brasil, dando boa noite, boa tarde, boa madrugada. Enfim, queremos dar a nossa saudação com a graça e com a paz do Senhor Jesus, que elas, que a graça e a paz sejam multiplicadas.
Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
O texto que eu quero refletir hoje com você é o texto que está no livro de Mateus. Livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento, onde nós temos relatado, revelado o ministério de Cristo Jesus. O capítulo número 12, Mateus 12, versículo de número 33. Mateus, capítulo 12, versículo 33. Vamos lá refletir. E vamos fazer uma análise do nosso coração. Uma coisa eu sei, que Deus nos ama e que privilégio, que privilégio. Você já parou para pensar? Nós somos filhos de Deus. Como é que eu passo a ser a filho de Deus? Não sou eu, Pastor Samuel, que determino, não é o padre que determina, com todo respeito, não é nenhum apóstolo que determina se você é ou não é filho de Deus, é a fé que você coloca e entrega da sua vida a Cristo Jesus. Porque você só se apresenta, só consegue ter comunhão com Deus quando você recebe a Jesus como único e suficiente Salvador e crê no sacrifício, ou seja, na vida que ele doou para que você tivesse vida eterna, vida abundante. Então, o versículo 33 do capítulo 12 de Mateus está escrito assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, pois pelo fruto se conhece a árvore. Versículo 34 é uma palavra dura, mas foi Jesus que pronunciou. Raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas se vocês são maus? Pois do que está escrito o coração, pois do que está cheio o coração, disso fala a boca. É o versículo 34. O homem é bom, tira boas coisas do seu bom tesouro, do seu coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Eu, porém, vos digo que de toda palavra inútil que homens falarem, darão conta no dia do juízo. Pois pelas suas palavras serás inocentado, e pelas tuas palavras serás condenado. Pai, abra a porta da palavra, e que recaia agora sobre os teus filhos e filhas o temor, e o teu Espírito Santo possa conduzir, convencer, através do texto da tua palavra, que é poderosa e jamais voltará vazia. Pregamos o Evangelho, porque o Evangelho de Cristo, Pai, é o único que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se alguém crer nesta palavra, o Senhor vai operar no coração, vai transformar, vai entrar no coração, fazer uma festa, e haverá novidade de vida. Haverá novo nascimento através da pregação da tua palavra, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir não o pastor Samuel, mas ouvir a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo Jesus. Amém e amém e glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Bom, nesse texto que nós estamos meditando, aqui o Senhor fala de uma árvore com os seus frutos. Árvore e também com os seus frutos. Eu queria meditar aqui A gente quer fazer uma pregação através de um tema, mas quando a gente passa a ler o texto, a gente fica envolvido em cada palavra do Senhor Jesus, porque cada palavra traz ensinamento e a sua devida aplicação é uma bênção para nós. Então vamos ler o versículo. Vamos ler o versículo de número 33. Versículo de número 33, como está escrito assim. Ou fazer árvore boa o seu fruto bom, ou fazer árvore má o seu fruto mau. Pois pelo fruto se conhece a árvore. Ou seja, aquilo que nós expressamos através dos nossos atos, ações, a nossa fala, é que nós seremos conhecidos se somos árvores que os frutos glorificam a Deus ou não. Você só poderá ter frutas boas se tiverem uma árvore boa, mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam, porque é pela qualidade da fruta que sabemos se uma árvore é boa ou se não é. É isso que o nosso Senhor Jesus está ensinando aqui nesse versículo que nós estamos lendo aqui. Antes de chegar na palavra que fala de ociosidade, vamos fazer uma análise da nossa vida. Baseado em João 15, sobre Jesus nos trazer a mensagem de que ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos que fomos enxertados. Então, veja bem, a primeira coisa é que a nossa natureza, vem de Adão, ou seja, toda a humanidade, ela vem de Adão, ou seja, lá do Éden, Adão, é claro, e Eva, toda a humanidade é proveniente de lá, vem de lá, ok? Então, nós cremos assim porque assim está escrito na palavra de Deus e assim o é. Então, a nossa natureza, depois da queda, passou a ter uma natureza com as características do pecado capital. Então, nós herdamos uma natureza decaída, uma natureza humana, uma natureza pecaminosa. Então, depois que Adão e Eva pecaram, eles depois tiveram intimidade, nasceram filhos. E os filhos dessa intimidade nasceram já com a natureza deturpada, caída, que tem tendências a fazer aquilo que desagrada a Deus. Não olha para a santidade, não busca a santidade de Deus. Tanto é que lá, já bem próximo, no capítulo 4, nós encontramos, pelo menos no relato bíblico, porque a Bíblia não é de detalhes, apesar de ter um conteúdo vasto, enorme, grande, mas o conteúdo ali para falar da salvação, redenção e perdão dos pecados em Cristo, ali nós temos o relato do primeiro assassinato, onde irmãos consanguíneos ali estão convivendo e um, pela sua natureza pecaminosa, ele dá um fruto da sua natureza. Ele dá um fruto da sua natureza. Ou seja, a ira, o ódio, a inveja, o rancor, a cólera, a indignação, a insatisfação, o descontentamento e aquilo que ele fez. Ele fez o que o coração dele estava cheio de quê? De ódio, de ira e também de rancor. E por isso ele fez o que fez. Então, primeiro momento, para que a gente entenda o que o Senhor está falando conosco agora. Vamos fazer uma análise das nossas vidas. Se nós somos uma árvore, uma árvore má ou uma árvore boa? Se eu sou uma boa árvore, eu vou dar um bom fruto. Primeira coisa a destacar, ninguém consegue ser uma boa árvore sozinho, sozinha. Ou você passa a ser uma boa árvore a partir de quê? Quais os frutos que glorificam a Deus? É quando você passa a ser enxertado na videira verdadeira. A videira verdadeira, no antigo pacto, o Israel era um símbolo de videira, era um símbolo Mas Jesus mesmo, ele fala com autoridade no capítulo 15 do Evangelho de João, dizendo, olha, eu sou a videira verdadeira. Eu que sou a videira verdadeira. Quem está enxertado em mim, os ramos enxertados em mim, aí vão dar frutos. Então os nossos frutos bons, os frutos que glorificam a Deus, os frutos que devem permanecer, eles só podem ser assim quando nós somos enxertados em Cristo Jesus. Aí você me pergunta, você que não é cristão, que me ouve agora, pastor, eu não entendo isso, pastor, eu admiro muito você, eu acho você um bom radialista, mas como? Eu não matei ninguém, não roubei ninguém, não fiz nada de errado. É porque todos nós temos por natureza, não é? Essa inclinação proveniente lá do Jardim do Éden. A natureza adâmica. Adama quer dizer proveniente de Adão. Então, por um, como diz Romanos capítulo 5, entrou o pecado no mundo. Mas também por um veio a salvação. E através de um veio a salvação. Esse um é Cristo Jesus. Ele que diz, eu sou a videira verdadeira. O que eu quero pedir agora é uma reflexão, uma análise do nosso dia a dia que nós estamos vivendo. Você que é cristão, está refletindo. Como está você como árvore? Como está você como árvore plantada? Você está plantado, você está dando os frutos no tempo certo, é plantado pelo Senhor. Os frutos são maus, frutos de amor, frutos de paz. Como é que tem sido o seu linguajar, as palavras que saem da sua boca? No contexto aqui, fala sobre isso. Esse fruto aqui é óbvio, Jesus está ensinando aqui, trazendo aqui, os símbolos da árvore, dizendo que nós, quando falamos, quando agimos, quando nós temos as nossas ações, são os frutos. Quais têm sido os nossos frutos do dia a dia? Inclusive, os nossos pensamentos também fazem parte do fruto. A nossa árvore, o fruto é pensamento, ações, palavras, gestos, como nós reconhecemos e como nós nos lidamos com o próximo e, acima de tudo, como nós nos relacionamos com Deus. Uma análise agora, você que me ouve, cristão ou não, você, como está? Você se sente uma árvore frutífera? Você se sente uma árvore que tem dado bons frutos? Quais são os seus pensamentos? Como têm sido os vossos pensamentos? Pensamentos de coisas boas, e esses pensamentos, eles vêm, traz a efeito palavras que glorificam, palavras que edificam vidas ao seu derredor, e essas vidas, em primeira instância, nós colocamos o quê? Pessoa dentro da sua casa, seu cônjuge, seus filhos, sua parentela, pessoas do seu convívio de ambiente de trabalho, do convívio de um ambiente estudantil, seja em que faixa etária for. Como está você? E Paulo diz para a igreja de Corinto, ou seja, para as pessoas que eram tidas como cristãs, uma igreja na cidade de Corinto, Paulo manda uma carta por Deus, olha, examine-se a si mesmo, ou seja, faça uma análise, veja, compare, fruto que você está dando, o fruto é fruto, examine-se a si mesmo e vamos observar. Só que o tempo está tão corrido nos dias de hoje, o dia está tão corrido que a gente não tem tempo, primeiro, não tem tempo para Deus, muito menos tempo para fazer uma análise de nós mesmos, até mesmo nem na ordenança da ceia, muitos não têm nem parado para pensar como é que tem sido a minha conduta para a pessoa que está do meu lado. Primeiro, você pensa logo conduta quando você olha para fora, mas como está a sua conduta de pessoas que moram, coabitam com você, seu par, ou seja, sua esposa, seu esposo, seus filhos, pessoas da congregação, o dia a dia de pessoas que têm se relacionado com você no cotidiano, pessoas que selecionam através de um contrato, de um comércio, venda, compra, recepcionista. Enfim, como é que tem sido o vosso relacionamento? O que você tem pensado? Você tem examinado-se a si mesmo? Então, Jesus está dizendo isso aqui para aqueles fariseus em especial, nos versículos anteriores a estes, nós encontramos Jesus ensinando sobre os problemas que aqueles que se diziam religiosos, mas não davam frutos. Por isso que é dito, deem frutos que mostram que vocês se arrependeram. Então, se eu estava no mundo, eu fui enxertado na videira verdadeira, eu sou obrigatoriamente perfeito, nunca seremos aqui. Ok? Sempre teremos problemas com esse dito cujo pecado. E para curar, ou melhor, para apagar, para perdoar, só Jesus. Então, se eu estava no mundo, eu fui enxertado na videira verdadeira, não tem como. Se eu estou na videira verdadeira, obrigatoriamente o meu fruto tem que ser fruto bom, que glorifica a Deus. João 15, 8. Isso vai ser naturalmente. Agora, se eu fazer uma análise agora, como é que tem sido o meu fruto? Ódio, ira, rancor, raiva. Não consigo desenvolver as virtudes do fruto do Espírito Santo que passou a habitar em mim quando eu criei, quando eu aceitei Cristo como único e suficiente Salvador. Eu não estou conseguindo desenvolver. Vamos fazer agora então uma análise. É o que diz a palavra do Senhor. O nosso Senhor Jesus está falando exatamente isso. Árvore má, fruto mau. Árvore boa, fruto bom. E aí no versículo 34, uma palavra muito, muito, muito dura que Jesus diz, né, para os seus ouvintes, seus seguidores, seus apóstolos escolhidos por ele. Cambada, raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que está cheio o coração, disso fala a boca. Então aqui entra o texto e a mensagem áurea do Evangelho que cremos, acreditamos, entregamos a nossa vida ao Evangelho, que é Cristo Jesus, e pregamos com intrepidez e ousadia. Lembrando, isso não é desculpa para sair pecando, ofendendo, machucando ninguém. Mas quero dizer que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas só que nós somos pecadores arrependidos, e quando pecarmos, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos convence e faz com que, né, nos convence e a gente se arrepende e deixa o pecado. Então, no versículo 34, como é que vocês podem dizer coisas boas se vocês são maus? Como que eu vou dizer coisas boas se a minha natureza ela é má? É impossível. Você fazer parte de um grupo filantrópico, filantropia, ou seja, fazer coisas boas, ação social, em que área for, uma entidade, você fazer parte de uma associação, isso não faz com que você dê bons frutos no sentido espiritual. É claro que se você olhar para o próximo, é claro que se você fizer coisas boas, o Senhor se agrada de ti. Mas você só passa a dar os frutos bons quando você se coloca na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Ou seja, você só tem comunhão com Deus através de Cristo Jesus, porque é Ele que perdoa pecado. E através do seu sacrifício é que os pecados são apagados. Como nós encontramos em todo o Antigo Testamento, os sacrifícios que eram feitos de animais prefiguravam e já apontavam, eram sombras do sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus Cristo, que tira o pecado do mundo. Então Jesus está dizendo aqui, como é que vocês, sendo maus, vocês vão dar frutos bons? Como é que vocês, sendo maus, vão falar coisas boas? Porque a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Aí é que eu quero chegar. como está o seu coração? Fazendo um autoexame das nossas vidas. A boca vai falar do que o coração está cheio. E no sentido mais amplo, nós vamos buscar aquilo que o nosso coração desejar. Se o nosso coração está inclinado apenas às coisas temporais, terrenas, nós vamos usar a nossa força, intelecto que Deus deu a todos, ou seja, inteligência, capacidade, para buscar as coisas terrenas. Por isso que diz a Bíblia, da onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Tem um texto bíblico que eu quero compartilhar com você, e nós vamos voltar para este texto, que é Filipenses, no capítulo 3, o versículo 19, onde encontramos escrito assim, carta que Paulo, o apóstolo, escreveu à igreja de Filipos, no capítulo 3, versículo 19. Diz assim, ele aqui está lidando e falando que nós devemos prosseguir, seguir em direção ao alvo que é Cristo e continuar sendo pessoas boas ligados à videira, ok? Então, no versículo 16, para a gente pegar o contexto, capítulo 3, versículo 16, andemos contudo segundo o que já alcançamos. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que dão os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Então você veja o exemplo, ou seja, os frutos. Preste atenção. 17. Irmãos, sede meus imitadores. Paulo dizendo aqui, até repetindo o que ele escreveu para a igreja de Corinto, no capítulo 11, versículo 1. Irmãos, sede meus imitadores e observe os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo chorando, que são inimigos do evangelho, ou inimigos da cruz, literalmente está escrito no versículo 18, falsos crentes, falsos pastores, falsos religiosos, falsos, enfim, estes são inimigos da cruz. E o versículo 19, o seu fim é a perdição, o fim é a perdição. Então tem muitas pessoas hoje, que dia hoje? 10 de outubro de 2018. Tem pessoas hoje que são inimigas da cruz ou inimigas de Cristo Jesus, blasfemando, fazendo passeata, dizendo que Jesus é gay, fora Jesus. Então, o fim deles, não é a trajetória, enfim, o fim deles é a perdição. E quão grande não será essa perdição? Diz aqui, o fim deles é a perdição. O seu Deus é o ventre, ou seja, as coisas temporais, e a sua glória e a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas. Então as pessoas, pela sua natureza, só vão pensar em coisas transitórias, terrenas. Aí você me pergunta, pô, eu vou pensar em quê, Pastor Samuel? Aí nós falamos do divisor de águas. Na verdade máxima da palavra de Deus, é que Jesus veio para que nós tivéssemos vida aqui sim, desfrutarmos da comunhão dele através da graça de Cristo, conduzido pelo Espírito Santo, gemendo, chorando, mas sempre com contentamento, sempre com um canto novo no coração, porque nós somos feitos filhos do Deus vivo, pela graça de Cristo Jesus, nós que cremos nele. Ok? Então, o fim deles é o ventre. Então, aqui a nossa vida é transitória, gostamos, comemos, nos divertimos, nos alegramos com família e irmãos, mas nós temos aqui uma missão como igreja, é de proclamar este evangelho. A bem da verdade que muitos já se posicionarão como inimigos do evangelho e nós não poderemos fazer nada. Então veja, pessoas que só pensam nas coisas que são terrenas. Vê o contraste. Preste atenção que eu vou falar agora. O contraste. Os inimigos, os terrenos, o homem natural só pensa nas coisas terrenas. E aquele que nasceu de novo, aquele que foi enxertado na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, os que ressuscitaram em Cristo Jesus, Se você olhar Colossenses 1, Colossenses é uma carta que Paulo escreveu também, Igreja de Colossos. De 1 a 3, você vai ver lá. Olha, aqueles que ressuscitaram em Cristo, aqueles que foram enxertados na videira verdadeira que é Cristo, eles vão pensar nas coisas do alto. Eles não vão deixar de cumprir as suas atividades, as suas responsabilidades aqui, e de glorificar a Deus em tudo que Ele faz, através da sua vida acadêmica, profissional, como marido, como esposa, como filho. Mas o que ressuscitou em Cristo Jesus, ou que nasceu de novo, ele vai pensar nas coisas do alto. E Paulo, ele complementa, ele não só vai pensar nas coisas do alto, mas ele vai buscar as coisas do alto. E agora vamos pensar um pouquinho agora, você, meu irmão. Estamos pensando, estamos buscando, estamos amando, desejando que o Senhor venha. Ou a vida aqui está tão tranquila, está tão boa, que nós não almejamos, não pensamos, não desejamos aquilo que Deus tem preparado para nós. Isso é negligenciar o banquete, é negligenciar aquilo que é de mais sublime, é você rejeitar as bodas do Cordeiro, é como uma noiva dizer, eu não quero mais casar, eu não te amo mais, apesar do noivo já ter determinado, já ter provado o seu infinito amor, como? Dando a própria vida pela noiva, que somos nós, igreja. Jesus provou o seu amor por nós, por você. Ele deu a vida por você que me ouve agora. Jesus ama você, ele morreu por você, só que ele está vivo. E agora ele quer que você tenha essa compreensão do amor incondicional que ele tem por você, que é a coroa da criação, que é o que, o que Deus fez você, a nós, a imagem e semelhança de Deus. E quando aqueles hoje só pensam nas coisas terrenas, é como se dissesse, não, eu não quero Jesus, não dá a mínima importância do que ele fez, do que já foi consumado, e ele já disse que vai voltar para levar a sua igreja. O que é a igreja? Somos todos nós que cremos. Nós não somos superiores a ninguém, mas apenas cremos que existe um Deus vivo, poderoso, é a triunidade, Deus Pai, o Criador dos céus e da terra, Deus Filho, Jesus Cristo, que é desde sempre, é eterno, e o Deus Espírito Santo, que habita em todo aquele que crê em Cristo Jesus e que arrepende-se dos seus pecados e é conduzido e controlado pelo Espírito Santo de Deus. Então temos dois tipos de pessoas. O homem natural, que crê, quer apenas as coisas terrenas, só pensa e deseja as coisas deste mundo, e são infelizes, nunca encontrarão a bem-aventurança, e a gente é taxado como louco, como nós lemos aqui, é loucura, mas para nós que somos salvos, a palavra, o evangelho, é o poder de Deus, porque temos desfrutado da bênção de Deus aqui, e a convicção, a certeza de que quando Jesus voltar, nós encontraremos, estaremos para sempre com Ele, porque nós o amamos, porque nós desejamos, porque nós queremos, e os frutos que nós estamos dando aqui é para a glória dele, é fruto bom, não porque nós somos bons individualmente, porque somos autossuficientes, nós somos bons porque ele nos tornou bons, através da sua graça, através do seu sacrifício, através do poder do Espírito Santo de Deus, através do novo nascimento. Você está entendendo, meu querido irmão? Você está entendendo, minha irmã? É isso que Jesus está pregando, ensinando aqui em Mateus capítulo 12, versículo 33. Ninguém é bom só por si. Não adianta dar dinheiro, não adianta fazer tantas coisas se nós não estivermos enxertados na videira verdadeira. O que quer dizer isso? Que tem videiras que parecem ser verdadeiras, mas são falsas. E o Senhor Jesus até diz, ele fala que ele é luz verdadeira, luz verdadeira. Meu irmão, você que me assiste, você que me ouve agora através da Rádio Trombetas, esteja atento nas palavras de Jesus. E nós não falamos por força, não é por violência, é você que precisa ter a compreensão deste amor de Deus. Você quer ser enxertado na videira verdadeira que é Cristo Jesus? Nós não queremos convencê-lo, mas queremos pregar ensinar, proclamar o Evangelho. Agora, no seu coração trabalha a palavra de Deus, que é viva, poderosa, e ela não volta vazia jamais. Daí, quando você passa a ser uma árvore boa através da graça de Cristo Jesus, você aceita Cristo como o único e suficiente Salvador. Então veja, por isso que eu li Efésios, Filipenses 2:13 e 1 Tessalonicenses 2:13. Porque existe uma ala que diz que você não precisa fazer nada. Não, você precisa crer e acreditar na palavra de Deus, no plano de salvação que está em Cristo Jesus. Então, quando você crê, aí Deus começa a agir na sua vida. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu prego a palavra de Deus. Não prego a mim mesmo, não prego a minha denominação, que é a Assembleia de Deus, apesar de amar, amamos. Mas nós pregamos a Cristo e a Cristo crucificado. Então, quando você passa a ser uma árvore boa pela graça que há em Cristo Jesus, naturalmente, você, como eu disse, você não é perfeito, mas passa a dar os frutos que glorificam a Deus. João capítulo 15, versículo número 8. Veja o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, sondando, prescrutando o coração. E essa análise que eu quero fazer. A boca fala o que está cheio o coração. E eu pergunto para você, quando diz a boca fala, ou seja, ou nós pensamos, o que o nosso coração é do coração que procedem todas as coisas, não é? Assassinatos, adultério, roubo, latrocínio, adultério, mentira, é do coração que procede todas as coisas. Então, nós vamos pensar, agir e falar daquilo que é o nosso coração. O nosso coração não é esse órgão musculoso que bombeia sangue, não é? Para as artérias de todo o nosso corpo, não. O coração é o nosso ser, é toda a nossa alma. Como está o seu coração? O que você tem pensado? Como você tem agido? Estamos pensando só em coisas aqui? Estamos pensando só em coisas terrenas? Ou nós estamos sendo usados por Deus aqui, na nossa transitoriedade? Mas também estamos desejando, amando, pensando e buscando nas coisas do alto, nas coisas que são de cima. Aí começa a estreitar aqui no ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele diz, no versículo, deixa eu buscar aqui o texto novamente. Deixa eu encontrar aqui o texto novamente. Pronto. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, que é o coração. E o homem mau, do mau tesouro, tira as coisas más. Palavras são pronunciadas. Pensamentos que devem ser levados presos, cativos, para que o Senhor transforme. A boca fala o que o coração está cheio. A mente vai pensar naquilo que o coração está almejando e desejando. As nossas ações, os nossos atos, as nossas decisões e escolhas vão estar pautadas naquilo de que está cheio o nosso coração. E agora nós perguntamos, o nosso coração está cheio de quê? De amor? Está cheio do Espírito Santo de Deus? Está cheio de alegria que o Senhor nos dá, e alegria vem por esta promessa de sermos ramos implantados, enxertados na videira verdadeira, e assim permaneçamos até o fim. Se você olhar e prestar atenção, numa simples leitura de João 15, versículo de 1 a 11, você vai ver que Jesus está explicando, olha, papai é o agricultor, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. E se nós somos ramos implantados, enxertados na videira verdadeira, eu não posso estar na videira verdadeira e dar fruto amargo, fruto venenoso. Então, tão logo diz a Bíblia que ele corta esse ramo e joga no fogo, joga no lixo, vai embora. é apenas uma reflexão para nós hoje. O que tem falado a sua boca, o que tem pensado a sua mente que vem do coração, quais têm sido as nossas escolhas? Quais as decisões que nós temos tomado? E você veja que Jesus vai um pouquinho mais adiante e diz, olha, qualquer palavra é vã, torpe, nós vamos prestar contas. Essas palavras vãs, torpes, nós vamos prestar contas. As pessoas xingam, falam, amaldiçoam. E nós encontramos na Bíblia, lá em Romanos e também em Tiago, não amaldiçoeis, mas abençoei. Abençoa, não amaldiçoa. Está escrito aqui no versículo número 36, está escrito assim: eu afirmo a vocês, no dia do juízo, cada pessoa vai prestar conta de toda palavra inútil que falou. Porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Quais são as palavras que temos proferido? Proferido não só audivelmente, mas as palavras que vêm do coração, até as que não são proferidas. Eu quero dizer para você que me ouve agora. Pode parecer insignificante. Palavras, piadas, chocarrices, grupos, que hoje o importante é ser feliz, é dar gargalhadas, é ser hilário, é falar palavras torpes. Deus não quer que saia dos nossos lábios palavras torpes, porque nós somos santificados pelo sangue de Jesus. E aí inclui palavrões, ofensas, maledicências, maldições. Está escrito sobre essas palavras. Nosso coração vai falar, perdão, a nossa boca vai falar o que oração, o que o coração está cheio. Duas coisas que eu quero destacar aqui para você que me ouve. Ah, poxa, você está sendo muito legalista, cara. Não é assim também, não. Bom, eu sou legalista no sentido de ser orientado, desejar, embora não seja perfeito, que nós erramos e falhamos. Mas olha o que diz a Bíblia sobre o proferir palavras. Não é? Se a gente não presta atenção, as palavras que temos proferido são elas também que vai servir para nos inocentar ou não. A carta que Paulo escreveu ao pastor Tito, no capítulo 2, versículo 8, encontramos escrito. Vamos ler o 7 para pegar o ponto. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Aí tem pessoas, não, nós já somos salvos pela graça, não precisa ser legalista. Nós somos salvos pela graça, sim. Mas temos que dar por exemplo de boas obras. A Bíblia ela é completa, não é apenas um livro, não é apenas um capítulo, não é apenas um parágrafo, não é apenas uma parábola. A Bíblia ela é completa. E diz assim, em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra integridade, reverência, na instrução, na doutrina bíblica, doutrina dos apóstolos, doutrina de Jesus. As demais doutrinas, estou fora, só a doutrina bíblica. E o versículo 8 que eu quero chegar, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Linguagem sã, irrepreensível. Aí nós que educamos os nossos filhos com estes princípios e preceitos, quando os nossos filhos, pela força do convívio que tem que ter com pessoas do colégio, do cursinho, daqui, do esportivo, enfim. Tempo atrás, pai, como o pessoal fala palavrão, não é? Ou seja, se tornou cultura. Na televisão, tudo engraçado. Você veja um candidato que foi derrotado agora à presidência da República, é só palavra torpe, é só palavra torpe, é só palavra torpe, e as pessoas batem palma, ri da gargalhada, você está consentindo. Não apenas os que praticam, mas os que consentem, diz a palavra de Deus. linguagem sã, irrepreensível. E quando nós nos deparamos e vai num jogo, num ambiente onde só você se sente perdido, você poxa, só eu que não falo, aí você pensa, não, eu vou falar para que quero me enturmar. Não. Em primeiro lugar, nós agradamos a Deus. Glorificamos a Deus porque você foi enxertado na videira verdadeira. E o fruto que você deve dar é fruto bom, que glorifica, que exalta, que diz que você é realmente uma árvore boa, que você realmente é filho do Deus vivo, é filha do Deus vivo. E nós estamos pensando nisso, nós estamos encorajando uns aos outros. Então você não está sozinho não, meu irmão. Você não está maluco, você não é doido. Você não, nós somos filhos do Deus vivo pela graça que há em Cristo Jesus. E esses frutos vão sim exaltar, engrandecer, louvar, glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas não tem só esse texto, não. Eu não sei se eu vou conseguir agora encontrar, mas Paulo, quando ele escreve a carta aos Colossenses, ele também tem uma palavra nesse sentido. Capítulo 3, eu não sei se eu vou conseguir encontrar, mas deixa eu ver aqui. Agora, porém, abandonando também todas as coisas, a ira, cólera, abandonar também todas as coisas, ira, cólera, malícia, maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Deus é maravilhoso, viu? Nos fez lembrar agora. Colossenses 3:8. Eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Sou imperfeito demais. Mas é ela que tem que dirigir e nortear a nossa vida. Não é a doutrina de um pastor carnal, que já mostrou que é antibíblico, porque tem confrontado a Bíblia com seus estudos, com as suas pregações e ensinos. Agora, porém, abandonai também todas essas coisas. Dois pontos. O que eu devo abandonar? A ira, cólera, ou seja, a raiva, malícia, eu tenho que abandonar, maledicência, tenho que abandonar, eu tenho que abandonar as palavras torpes, eu tenho que abandonar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestiste do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Olha que coisa extraordinária. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Nós decidimos daquilo que está cheio no nosso coração. Nós escolhemos aquilo que está cheio no nosso coração. Até nas decisões mais difíceis que podem trazer para nós, algum tipo de prejuízo temporal que o mundo diz que nós somos malucos. Está escrito aqui, a nossa irmã mandou um texto. Mandou um texto a nossa irmã, Érica. Ela mandou um texto. Coríntios 1:18. Deixa eu aqui colocar de novo no texto que ela nos mandou. A palavra do Senhor diz: vamos ver aqui. Certamente a palavra de Deus é loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos, nós somos salvos, a palavra é o poder de Deus. Então, querido, as decisões que devemos que tomar, isso vai refletir daquilo que está desejoso no nosso coração. A boca fala o que o coração está cheio. As decisões são tomadas na medida que você se enche do Senhor. Se você pensa nas coisas do alto, deseja as coisas do alto, logo, nada que vai te atrapalhar, né, a pensar e a desejar e a buscar as coisas do alto, você vai tomar decisão. Então, eu vou tomar uma decisão que eu tenho convicção, não é? Inteligência que Deus me deu, que vai me afastar dele? Não. Então, as decisões e escolhas vão ser feitas segundo o nosso coração. E aí vem a pergunta: como está o vosso coração? Como está o vosso coração? Você que me ouve agora. E sobre palavras torpes, que você tem falado, o que você tem dito? Quantos dizem que já não tem problema, falam, o negócio é ser feliz. E Jesus diz: olha, eu porém vos digo, eu porém vos digo, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Os lábios só proferem aquilo que a mente concebe. O que que você tem concebido? O que que nasceu no seu coração? Nós só vamos falar aquilo que temos guardado. Assim como o Espírito Santo nos fará lembrar aquilo que temos aprendido, que temos sido ensinados, assim também, se você tem sido ensinado com coisas boas, com coisas más do mundo, você vai falar das coisas que lhe são peculiares. As nossas palavras formarão um assunto e pode ser contra a nós mesmos. Estão juntando ira para si, pessoas estão juntando ira, juízo para si mesmos. É o que diz a palavra do Senhor. E eu quero perguntar para você, mais uma vez: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Hã? É só para a gente refletir. Se não tivesse nenhum outro texto da Bíblia, mas esse texto aqui já fala por si só e norteia. Então, cuidado com as rodinhas que você frequenta, cuidado com aquilo que você tem concebido. Conceber é deixar nascer no seu coração. Tiago, no capítulo 1, diz, né, que o pecado veio pela concupiscência, pelos nossos desejos, e quando você deixa, concebe, engravida, nasce o pecado, ou seja, nasceu o pecado da morte. E morte você se separa de Deus, porque você permitiu que as coisas más, torpes, fossem concebidas dentro da mente, dentro do seu coração, e logo, logo vem a efeito. Você pensa, pensa, pensa e começa a buscar as coisas que você tem pensado. Hã? Que nós nos submetamos aos ensinos de Cristo Jesus. E olhamos para nós mesmos agora: eu sou boa árvore, estou dando os frutos? Fruto bom ou fruto mau que eu estou dando? Nós somos filhos do Deus vivo. Vamos analisar e atentar para aquilo que Deus falou, está falando e vai continuar falando, porque Ele nos chamou e vai nos aperfeiçoar até aquele dia. Até aquele dia. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê a paz. Então vamos então agora orar através de um louvor. O louvor que nossa irmã Maria José nos enviou na interpretação da nossa irmã Osana. Que o Senhor abençoe você e que a gente analise. Somos filhos de Deus. Mas sendo filho de Deus, tendo convicção, será que nós não estamos nos distanciando dele? Nós não estamos nos conformando com o mundo? Não estamos nos conformando? Que o Senhor nos guarde e nos abençoe em nome de Jesus.